ItaúViews, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast ItaúViews. Antes de começar, eu queria deixar alguns recadinhos aqui para vocês. O primeiro é que a nossa série sobre tecnologia termina nessa quarta-feira com o quinto episódio. Então fiquem ligados nesse conteúdo e também confiram os outros quatro anteriores, caso vocês ainda não tenham visto. O segundo recado é para agradecer o pessoal do Faria Lima Elevator, que divulgou aí, lembrou do nosso último episódio sobre coronavírus. A repercussão foi enorme, então, pessoal, valeu. Estamos aí também ligados no conteúdo de vocês. E para terminar, uma novidade. A gente está lançando a nossa página do podcast ItaúViews no Instagram. Então agora é mais uma plataforma para a gente estar em contato. Caso vocês ainda não tenham visto, procurem lá, @ItaúViews no Instagram. Bom, no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre a pandemia de coronavírus, porém com uma abordagem um pouco diferente. A ideia hoje aqui é tentar entender como está a situação na China, que foi aí o epicentro de toda essa crise, mas que já começa a apresentar evoluções importantes, tanto relacionadas ao contágio, como também na parte econômica. A ideia do episódio é entender como a gente pode ver a evolução de tudo isso no Brasil, considerando o ciclo do problema lá na China. A gente vai falar sobre boas práticas que foram implementadas por lá e que poderiam, de repente, ser usadas aqui também. E alguns outros pontos que a gente vai abordar com um especialista em China, que é o nosso convidado de hoje. Está aqui comigo virtualmente o Felipe Smoginski, que é fundador e presidente da consultoria Inova Ásia, especializada em organizar missões empresariais por todo o continente asiático. O Felipe também é fundador da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e ex-head de marketing do gigante chinês de buscas Baidu. O Felipe também colabora como colunista para o UOL para temas de inovação. Para começar, eu queria rememorar um pouco de tudo isso, né? A gente sabe que o surto começou na China no finalzinho do ano passado. Acho que àquela altura a comunidade internacional, as pessoas olhavam, claro, com preocupação, mas não imaginavam os contornos globais que essa crise traria. Houve alguns episódios, alguns marcos assim, muito relevantes e emblemáticos, como a construção daquele hospital em 10 dias lá em Wuhan, outras medidas que mostraram a magnitude do problema ao longo desses últimos meses. Mas fato é que os números que a gente vê na China começam a ser positivos e de alguma forma animadores, né? A transmissão local do vírus praticamente cessou e o FMI acaba de apontar a recuperação econômica no país. Eu queria entender, Felipe, como você resumiria essa crise por lá e se a gente pode dizer, pelo exemplo chinês, que apesar da gravidade do problema, a gente consegue configurá-la num ciclo, assim, com início, meio e fim.
Veja, Marcelo, a China teve uma dificuldade adicional que os outros países não tiveram, que ela foi o primeiro lugar onde isso aconteceu. Portanto, levou-se um tempo até que se entendesse que tipo de vírus era, que fizessem uma identificação genética dele, né? No caso chinês, durante a primeira semana, acreditou-se que era possível contornar esse problema com tratamentos comuns, até inclusive o médico que identificou e denunciou o problema, ele chegou a sofrer uma sanção, foi acusado de espalhar rumores pelo país, né? No último dia do ano passado, dia 31 de dezembro, a China informou oficialmente o OMS que tinha identificado um vírus novo, entendeu a gravidade da situação, e aí houve um dificultador maior. A China é um país que sofreu um processo de urbanização muito acelerado, inédito na história da humanidade, e todo mês de janeiro ali, entre janeiro e fevereiro, quando acontece o ano novo lunar, cada ano acontece numa época diferente, há um enorme processo de imigração das pessoas retornando das grandes metrópoles para o seu Laojia, para o seu hometown, a sua terra natal, né? E havia o temor de que essa migração interna espalhasse o vírus. Então, naquele momento, a China determinou uma espécie de lockdown inédito, sem muitas referências no mundo, para tentar colher o vírus. Conter o fato de o vírus se espalhar. O fato que você citou de eles terem feito um hospital em 10 dias, um hospital grande em Wuhan, demonstra que eles já tinham a percepção que o problema é a superlotação do sistema de saúde. O vírus se espalha muito rápido, todos precisam de ajuda ao mesmo tempo, e aí muitos não podem ser ajudados porque o sistema de saúde entra em colapso e, portanto, eles ficam... aumenta-se muito o número de mortes, né? O fato objetivo é que em 6 semanas as contaminações começaram a cair, o lockdown foi efetivo, e agora, no mês de março, você tem 93% das fábricas voltando a operar, mais de 60% dos escritórios trabalhando com funcionários in loco, né? Foi a medida chinesa e os resultados obtidos num espaço que a gente pode estimar, no caso deles, entre 6 e 8 semanas.
Bom, esses dados que você traz são bem animadores e mostram que, de fato, há luz aí no fim do túnel, né? Acho que queria aproveitar esse teu comentário sobre o mês de janeiro e essa migração natural que costuma acontecer na China, e até por isso a intensidade aí do lockdown horizontal no país, para puxar um segundo tema, que é um tema que traz alguma polêmica, já foi muito discutido aqui, que é um eventual equilíbrio entre a crise de saúde pública e uma eventual crise econômica, né? Eu queria entender, na sua visão, com base nos ensinamentos da China, nesse ponto o isolamento, o lockdown horizontal acaba sendo a melhor medida, ou há um ponto de equilíbrio aí entre o evitar o contágio e a paralisação geral?
A gente sabe que a paralisação geral, o que a gente chama de lockdown horizontal, ele é extremamente duro para a economia, né? Isso é consensual. Agora, qual é o melhor método de você prevenir que o vírus se espalhe e que, portanto, a atividade econômica possa retornar? Não há uma resposta consensual para essa pergunta. De um modo geral, cada país e cada região geográfica tem características muito particulares que vão determinar essa resposta. Se a gente tomar como exemplo o caso da China, é uma população gigantesca, a maior do mundo, 1,4 bilhão de pessoas, é muito adensada na costa oriental e prestes, no caso ali do final de janeiro, a fazer um movimento migratório muito forte. A solução do lockdown foi adequada, ela entregou resultados muito positivos, a China, após 8 semanas, volta a acelerar sua atividade econômica, brevemente deve haver planos de política anticíclica, esses planos devem ser anunciados após a reunião anual que foi adiada, tá, para acontecer. Tem um importante encontro que ocorre todos os anos do Congresso do Povo da China, em que eles devem anunciar essas medidas, né? Veja, a Coreia do Sul colheu bons resultados sem precisar fazer o mesmo tipo de lockdown radical. No entanto, a Coreia do Sul adotou o método de testar em massa a população, o que é possível para a Coreia, que tem uma população de 50 milhões de habitantes, e não é possível para a China, que tem uma população de 1,4 bilhão de habitantes, né? Se você tomar como exemplo os países europeus, eles adotaram um método chamado de mitigação, com restrições muito pontuais. O resultado foi trágico, né? Os dados da Itália e da Espanha são horríveis, né? Então, não há uma resposta pronta, mas entende-se que para cada realidade é preciso agir de uma forma singular, né? Aqui no Brasil a gente tem feito um confinamento, uma quarentena bastante forte, ainda que algumas pessoas contestem isso, mas é preciso ver, por exemplo, que quando esse vírus chegar nas favelas ou em cortiços, o Brasil tem um problema grave de habitação. Você tem 16 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE, que moram em favelas, até 25 milhões de pessoas que moram em habitações precárias, às vezes um pequeno cômodo com 7, 8 pessoas, elas trancadas todas juntas, pode não ser tão efetivo como foi na China. Há, portanto, diferentes respostas para cada realidade econômica, né? O que a maior parte dos infectologistas e especialistas tem apontado como adequado para o Brasil é uma quarentena horizontal por pelo menos mais 2 semanas.
Perfeito. Acho que um outro ponto interessante, que até você comentava no dia que eu te fiz o convite para participar, era o conceito, o termo aí de economia de isolamento, que, em resumo, é o desenvolvimento de novos modelos de negócio e métodos de trabalho com base aí no isolamento social. Conta um pouquinho mais para a gente desse conceito e, se possível, com algum case bacana lá da China, bem sucedido aí em desenvolvimento de negócios a partir do isolamento.
Bem, Marcelo, existem uma série muito grande de novos modelos de negócio que foram adaptados para atender uma população enorme que estava confinada nas grandes cidades. As respostas, digamos assim, mais clássicas, lugar comum, foi o surgimento de novos serviços de colaboração online para escritórios de serviço funcionarem. Você tem um serviço, por exemplo, chamado JingTalk, do grupo Alibaba. Ele tinha uma média de 60 milhões de usuários por dia, passou a ter uma média de 710 milhões de usuários conectados por dia. Outro exemplo é educação à distância, esses são os exemplos mais comuns. No entanto, você tem soluções mais inventivas. Por exemplo, há uma rede de postos de gasolina da estatal Sinopec que não tinha operação de e-commerce e não tinha operação de delivery. Percebendo a necessidade da população, eles desenvolveram um aplicativo onde você podia encontrar o ponto de abastecimento mais próximo, fazer compras online de itens da loja de conveniência. E aí você ia ali com o seu carro e eles desenvolveram um braço mecânico que separava o pacote e colocava no porta-malas do carro, sem que houvesse nenhum tipo de contato humano. Então foi uma solução criada de uma hora para outra para atender essa demanda, né? Você tem fábricas que adaptaram seu modelo de trabalho, fábricas de automóveis, por exemplo, que passaram a fabricar máscaras e outros insumos hospitalares, adaptando sua necessidade. Mas acho que as principais colaborações vieram das health techs, né? Que passaram das health techs e eu acho que das empresas de robótica. Das health techs, porque elas se aproveitaram de uma flexibilidade que os tempos de crise deram em termos de regulação, passaram a realizar consultas médicas por videoconferência, consultas digitais, online, e adaptaram alguns algoritmos para ajudar os médicos. Por exemplo, o AliHealth, que é um serviço do grupo Alibaba, desenvolveu um método de diagnóstico por imagem. A gente sabe que aquele exame que você coloca ali um algodão na boca para ver se tem anticorpos do Covid ou exame de sangue, é um exame caro e não tinha para todo mundo. Então, uma coisa que foi feita foram exames do tipo tomografia, que aparece uma imagem do pulmão. O Covid deixa uma imagem bem característica do tipo de infecção que ele causa, do tipo de dano no pulmão. Um médico, ao olhar aquela imagem, leva entre 5 e 15 minutos para chegar à conclusão, né? Eles usaram um algoritmo de interpretação de imagens que fazia essas análises em 10 segundos com uma acurácia superior a 96%. Então foi uma solução tech que ajudou a se acelerar os testes e acelerar o diagnóstico. Muito importante entender que se a gente diagnosticar corretamente as pessoas, rapidamente tirá-las de circulação, se evita que o vírus se espalhe. Também é muito importante essas soluções de videoconferência, atendimento remoto, porque se uma pessoa não está doente e vai até o ponto de saúde, ela pode contrair lá, porque lá é um lugar que está cheio, que está infectado, né? Então foram soluções que permitiram resolver o abastecimento, diminuir a pressão sobre os pontos e hospitais médicos, né? Há um último caso que eu quero citar, que foi realizado pelo Baidu, empresa que eu trabalhei nos meus tempos de China, também pela Jingdong, que é um e-commerce muito famoso, e pela Meituan, um aplicativo de vendas online, que foi o uso de carros autônomos para fazerem entregas. De novo, você tem um processo de regulação que não permitia que carros autônomos circulassem. No entanto, por causa da situação excepcional, o governo liberou que esses carros circulassem. Eles aproveitaram isso para conseguir testar suas plataformas, que funcionaram de forma bastante razoável, sobretudo em Wuhan, que era o epicentro do problema, onde realmente as pessoas não saíam dos seus condomínios, os condomínios ficaram fechados, né? Então, ia um carrinho ali totalmente contactless, abria a portinha, se retirava sua encomenda e voltava para casa, né? Esses são alguns exemplos de soluções de modelos de negócios e de aplicação tecnológica que ajudaram a China a atravessar esse período difícil com a menor exposição entre pessoas, né?
E assim, você citou exemplo dessas big techs chinesas e a gente sabe o estágio que o país está se comparado ao Brasil, mas teria alguma dessas boas práticas que poderiam ser mais facilmente aproveitadas ou importadas para a realidade brasileira?
Olha, sim, seria. Por exemplo, telemedicina é puramente uma questão burocrática, uma questão do Conselho Regional de Medicina sentar, conversar e, beleza, vamos liberar o atendimento por aplicativos, ou pelo menos nessa fase. O desenvolvimento de carros autônomos, com rotas, etc., ele é mais demorado, a gente não conseguiria fazer, né? Mas, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo, assim. Você tinha veículos agrícolas na China usado para dispersar fertilizantes ou agrotóxicos. Esses veículos foram adaptados para fazer a aspersão de desinfetantes, soluções com álcool, com cloro nas ruas. Essa é uma solução que a gente pode copiar para desinfetar áreas públicas, estações de metrô, né? Em vez de você colocar um funcionário humano que vai lá limpar com um paninho e ele próprio está exposto a riscos. Essa é uma solução relativamente simples de ser copiada, né? Aqui no Brasil a gente tem visto muito delivery funcionando, mas é basicamente um motoqueiro que está trabalhando, que provavelmente pertence às classes populares e que vai voltar para casa, talvez infectado ou não, e tem mais um monte de gente na casa dele, né? Então, há soluções que são mais difíceis de serem copiadas, mas outras que um pouco de flexibilidade, mudanças na regulação podem auxiliar.
Acho bem interessante. Acho que, para fechar, Felipe, eu queria deixar duas questões. A primeira, considerando que a China já começa a demonstrar que está saindo de toda essa situação, você acha que ela já começa também a ser capaz de contribuir positivamente para uma reviravolta econômica a nível global? E, além disso, com base no que você tem estudado de China, dá para ter um palpite de quando você acha que a gente começa a sair dessa situação e começa a ter indicadores positivos como esses que você citou da China?
Veja, se tomarmos como base o modelo chinês, um processo de quarentena de 6 a 8 semanas é suficiente para contornar o pico dos problemas e as pessoas voltarem às suas atividades econômicas, né? É claro que isso tem que ser acompanhado de uma adesão da população, bons hábitos de higiene e testes em massa, o que não vem acontecendo no Brasil. O Brasil está testando muito poucas pessoas, as pessoas estão até com dificuldade de encontrar testes, né? Do ponto de vista da contribuição chinesa para a recuperação econômica, nós sabemos que a China sozinha contribui em torno de 27% a 30% do crescimento global a cada ano. Nesse momento, a China tem feito uma retomada das atividades, mas sem que haja uma aceleração da sua economia. O que nós vimos, por exemplo, é que a China tem uma lista de 11 mil obras consideradas prioritárias. Dessa lista de 11 mil obras, 98% foram retomadas essa semana. Isso significa, por exemplo, que a demanda por minério de ferro e outras commodities que o Brasil exporta continuará aquecida. Nós temos informações que, mesmo durante o período do lockdown, a importação de alimentos do Brasil não foi alterada, os pedidos não foram cancelados. Então, esse é um vetor que, do ponto de vista da economia brasileira, continuou funcionando normalmente, né? Agora, a China, ela depende, vai depender muito de dois fatores. Um é o fator interno, a política anticíclica que o governo anunciará, não se sabe quando. Eu comentei que ela deve ser anunciada quando houver a reunião do Congresso Nacional da China, uma reunião de planejamento anual, que deveria ter acontecido logo após o Ano Novo Chinês, não aconteceu justamente por causa da epidemia. Então, nesse encontro, a gente provavelmente, a expectativa é essa, de que haja um anúncio de um pacote robusto de subsídios e de obras públicas e de estímulo ao consumo, o que permitirá que a China volte a crescer. O mercado, na verdade, ele já até precifica isso, né? Várias análises apontam, já dão como certo que a China não cresce os 6% que eles previam inicialmente, mas cresce 5% pelo menos, né? Vários analistas têm apontado dessa forma. Um outro fator importante é que a China não está isolada no mundo, como a própria contaminação do vírus demonstra, né? Você tem hoje fábricas que estão prontas para produzir componentes, por exemplo, que são necessários para o funcionamento da Zona Franca de Manaus, mas os empresários privados estão com medo de produzir, porque eles percebem que a situação de recessão se espalhou, ou eles têm medo de produzir e o comprador que está na Europa, que está na América, no continente americano, simplesmente não fazer a compra, né? Então, em parte, eles dependem de decisões internas de política anticíclica, em parte, eles dependem da sinalização que o resto do mundo vai dar. Me parece que a retomada da atividade econômica vai depender de uma ação firme, clara, sobretudo do governo americano, né? Os Estados Unidos é o principal polo importador de produtos chineses e há uma grande expectativa de que os programas americanos que já estão sendo feitos comecem a funcionar. Se a China sentir que os Estados Unidos vai fazer política anticíclica de forma séria e ela própria anunciar as suas políticas, aí eu acredito que já no segundo semestre a gente perceba uma retomada com força do crescimento chinês, com as consequentes contribuições aí para o resto do mundo, sobretudo para o Brasil. A gente não pode perder de vista que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O Brasil, ele é muito dependente ainda, tanto da importação de componentes da China para o seu parque industrial, quanto da exportação de commodities, minerais ou agrícolas do Brasil, que de certa forma sustentam a balança comercial do país, né?
Bem interessante, acho que bacana terminar com essa mensagem aí de otimismo e que no segundo semestre a gente já começa a ver alguma normalização e a importância da China puxando essa normalização e essa retomada global. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Felipe aqui no episódio de hoje.
Obrigado, Marcelo. Estou sempre à disposição quando o assunto for China. Um forte abraço.
Abração, até a próxima.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.